Amados irmãos, graça e paz a todos, bom dia, que possamos nesta manhã aprender do Senhor, aprender mais do Senhor. Conforme o pastor Diego mencionou, nós estamos completando 5 anos de plantação desta igreja. É pouco tempo e eu posso dizer-lhes que foi uma caminhada de muito aprendizado, onde Deus tratou cada um de nós com as nossas limitações, com as nossas incompetências, com erros e acertos. Nós fomos aprendendo do Senhor. Mas é maravilhoso poder chegar até o dia de hoje. E quando olhamos a nossa trajetória, não temos outra palavra a dizer, a não ser bendito seja o Senhor que nos fez chegar até aqui. Se dependesse de nós, certamente, sequer iniciaríamos, mas a graça bendita de Deus nos fez chegar até aqui. Amém? Eu quero tratar de um assunto muito importante com vocês. Mês de outubro é o mês em que se comemora a Reforma Protestante. E a base da Reforma Protestante foi exatamente um conflito de autoridade. A Reforma Protestante, ela nada mais foi do que um conflito de autoridade, em que a Igreja Romana entendia que estava acima das Escrituras. A Igreja Romana entendia que quem produziu as Escrituras foi a Igreja. Então, se foi a Igreja que produziu as Escrituras, a Igreja está acima das Escrituras. E esta maneira de enxergar as coisas trouxe inúmeros malefícios no decorrer da história do cristianismo. E eu quero muito, eu rogo que o Espírito Santo ele fixe na mente de cada irmão esse tema tão importante para nós como igreja. Compreender o significado de sola scriptura é compreender a razão da nossa existência. Compreender o que significa sola scriptura é compreender o motivo pelo qual somos igreja. Se não houver compreensão nesse sentido, amados irmãos, muitas coisas, assim como no passado, entraram e trouxeram muitos prejuízos à igreja, muitas coisas também entram hoje, se nós não tivermos a baliza da palavra de Deus para dizermos o que pertence a Deus e o que não pertence a Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus, por favor, por gentileza, abra a sua Bíblia. Atos 2:42. Eu vou dizer por que eu pedi para abrir este texto sagrado. Quando você pensa em fazer uma reforma, vamos pensar na nossa casa? A gente pensa numa reforma quando existe uma deforma. A gente pensa em reforma quando a estrutura perdeu a forma. E onde está a forma da igreja? Isto é, onde está a estrutura da igreja? Onde está? Atos 2:42. Você vai ver aqui a forma da igreja. Se nós não estivermos alinhados com Atos 2:42, significa que nós perdemos a forma. E aqui você pode fazer uma avaliação desse texto sagrado com tudo aquilo, com todo tipo de igreja, com todo tipo de religião, com todo tipo de pregação. Se nós não estivermos fundamentados nisso aqui, então é necessário uma reforma, porque houve uma deforma. reforma. A reforma protestante aconteceu por quê? Vamos ficar bem claro. Por que aconteceu a reforma? Porque havia uma deforma. A igreja estava deformada. Certo? Então vamos lá. Atos 2,42. Está aqui a forma da igreja. Vamos ler juntos? Bem forte. Comigo, por gentileza. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ok? Então, a reforma, o que é? O que é a reforma? A reforma nada mais é do que buscar. O que os reformadores buscaram? Eles buscaram trazer de volta a igreja àquela forma, àquele padrão. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a origem da reforma protestante. Bem en passant, tá? Porque o nosso assunto não é apenas um aspecto histórico, mas apenas para contextualizar. Naquela época, a igreja era possuidora de grandes terras, grande quantidade de terra. E havia uma insatisfação por parte dos reis com a igreja, né, por conta daquele sistema feudal, onde cada feudo deveria enviar os recursos, parte daquilo que eles tinham, eles deveriam enviar para Roma. Então, esse era o contexto. Também, naquela época, os camponeses também estavam muito insatisfeitos pelas altas taxas e tributos que a igreja romana cobrava. Pois bem, nessa época, quem tinha dinheiro, o alto clero promovia uma distribuição de cargos. O nome disso é sinomia. O que é sinomia? O alto clero vendia cargos. Então, por exemplo, como fazer parte da igreja era uma pessoa tornava-se muito influente na sociedade, então uma forma dos feudos participarem da igreja é eleger um dos seus membros, pagar por isso a igreja, para que aquele membro, então, fizesse parte da igreja, do alto clero, e ele pudesse opinar a favor daquele feudo. Está dando para entender? Pois bem, para e passo a isso, houve também um padre chamado João Tetzel. E Tetzel dizia que, à medida que as moedas tilintassem no fundo do cofre, a tua alma está salva. Então, a chamada venda de indulgências. Todo esse contexto, eu não vou falar do aspecto político, social e econômico daquela época, porque foge um pouquinho daquilo que é o nosso objetivo, mas havia todo um aspecto ali, social, político, econômico, né, naquele momento. Pois bem, tudo isso fez com que houvesse uma revolta, tanto dos reis quanto dos senhores feudais e também dos camponeses diante da igreja. Pois bem, então, Lutero foi quem iniciou. O grande nome da reforma protestante foi um monge agostiniano chamado Martim Lutero. O que aconteceu nessa época? Lutero, ele teve uma conversão, ele tinha 22 anos, quando ele estava numa tempestade e ele orou a Deus dizendo: olha, se o Senhor me livrar e me preservar em vida, eu vou me entregar, vou passar a servir na igreja. E, de fato, aconteceu que um raio caiu numa árvore, a árvore estava ali perto de Lutero, ele se feriu, mas não foi morto. E ele entendeu, então, que Deus o queria como membro da igreja. Então, ele ingressou na igreja romana, fazendo parte de uma ordem chamada Ordem Agostiniana, que era uma ordem muito severa. E Lutero era um homem que sofria de depressão. Ele também tinha um problema muito sério, que era uma alta sensibilidade da sua pecaminosidade. Então, Lutero entra para a ordem agostiniana e Lutero, então, passou a fazer parte como um dos professores da Universidade de Wittenberg. E houve um momento em especial que Lutero se deparou com um texto na Palavra de Deus, Romanos 1,17, que, porque até então, é importante dizer isso, até então Lutero tinha raiva, ele tinha ódio de Deus. Por que motivo? Porque ele não conseguia servir a Deus. Ele via constantemente o pecado nos seus membros. E então, para os irmãos terem ideia, Lutero costumava confessar a um ajudante dele várias vezes durante o dia, a ponto do próprio ajudante dizer o seguinte: Lutero, pelo amor de Deus, de novo? Você quer se confessar de novo? Então, ele tinha um alto grau, um elevado grau de sensibilidade quanto à sua pecaminosidade. E o que ele fazia? Ele se autoflagelava, né? Ele se autoflagelava para que, de alguma maneira, a autoflagelação pudesse arrancar da carne dele o pecado. Então, ele entrou num problema sério com Deus, porque ele entendia o seguinte: como é que pode Deus exigir que nós o sirvamos, sendo que a minha carne eu não consigo servir a Deus? Até que ele, então, dando aula, ele se deparou com esse texto, Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. E ele, então, passou a entender que a justificação não é obra do homem, não é obra humana, mas é obra divina. É Deus que te considera justo, porque Deus imputa em nós a justiça de Cristo. Isso é justificação. Já falei em outras oportunidades. A justificação nos livra da condenação do pecado. Isto é, estamos justificados, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A justificação nos livra da condenação do pecado. A santificação nos livra do poder do pecado. Isso é, o pecado não pode mais, ele não nos domina mais. E a glorificação, quando Jesus vier, recebemos um corpo glorificado, nos livrará para sempre da presença do pecado. Tá bom, gente? Deu para entender? Deu? Então, vamos lá. Lutero, então, tem essa experiência e, daí por diante, ele vai escrever à porta da Catedral de Wittenberg 95 teses. O objetivo qual era? Era chamar os seus alunos para uma discussão. Ele queria que os alunos discutissem juntamente com ele sobre os rumos da igreja. E então, os alunos pegaram aqueles escritos e espalharam. Obviamente, isso chegou a Roma, chegou até o Papa, e então Lutero foi chamado, se não me falha a memória, em 1521, para a chamada Dieta de Worms, por Frederico. Então, ele vai até essa Dieta de Worms. Tinha um objetivo. Qual era? A Igreja Romana estava exigindo de Lutero uma retratação pública. Exigiu dele. Então, ele vai até Worms, a cidade de Worms, a chamada Dieta de Worms, e ali, então, o Papa havia até pronunciado, dizendo que um javali entrou no canteiro da igreja e acabou com a igreja, fazendo alusão à pessoa de Lutero. Pois bem, Lutero chega, então, nessa Dieta de Worms, com o propósito de Roma, queria que ele se retratasse, e ele, então, não se retrata, e ele, então, profere algumas palavras dizendo: não é certo, eu não posso me retratar, porque, à luz das Escrituras, eu não consigo ver um comportamento da igreja que possa sequer está parecido com o que a Bíblia ordena. Então, ele não se retrata, daí por diante, a Igreja Romana, ele recebe a excomunhão, né, uma bula papal, excomungando, ele rasga aquilo, e Frederico, o sábio, né, Frederico da Saxônia, quando Lutero estava para retornar para sua casa, depois da dieta de Worms, então, Frederico manda sequestrar Lutero, porque havia um plano da igreja para matá-lo. Então, Frederico vai, sequestra Lutero, manda sequestrá-lo, e leva Lutero até um castelo chamado Castelo de Wartburgo. Ali, em Wartburgo, Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão. E logo em seguida, então, veio a chamada prensa móvel, né? A prensa móvel foi um pouquinho antes, né? Com Johannes Gutenberg, e as Bíblias puderam ser impressas, e a Europa, então, foi encharcada da palavra de Deus. Um pouco antes de Lutero, um homem também foi muito usado por Deus, que, de certa forma, Lutero admirava muito e influenciou diretamente Lutero, chamava-se John Wycliffe. E John Wycliffe, ele traduziu a versão vulgata da Bíblia para o inglês. Mas, à época de John Wycliffe, não havia a prensa móvel, isto é, as Bíblias não podiam ser impressas. Então, aquela tradução não houve assim, uma grande repercussão na Europa por conta disso. Mas, quando Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão, obviamente, depois a Bíblia foi traduzida para outros idiomas, e então toda a Europa passou a ter acesso à palavra, e a Europa estava explodindo de ódio pela igreja, conforme disse, os reis, os senhores feudais, os próprios camponeses, que não aceitavam mais aquela imposição de Roma, né? Então, tudo isso culminou para que a Reforma Protestante acontecesse. Pois bem, qual era o viés da Reforma Protestante? O que mais era importante? Os reformadores, eles entendiam que a Bíblia é a maior autoridade na igreja. E, naquela época, era o alto clero que determinava. Primeiro, a Bíblia era numa língua que as pessoas não entendiam, a grande parte não entendia, né? O latim era celebrado, aquelas as missas. E o que aconteceu é que a igreja se achava acima das escrituras, de tal maneira que era a igreja que dizia para as pessoas a sua forma de viver, como é que vocês têm que viver? Era a igreja que dizia. Era a igreja que dizia, por exemplo, o que é heresia e o que não é heresia. Né? Vocês devem se lembrar que Joana d'Arc foi morta, acusada de herege, né? E outros tantos foram acusados de serem hereges, e a igreja exterminava. Pois bem, é diante desse clima, dessa situação, que Lutero, então, se levanta. E outros reformadores, antes Lutero, há vários nomes também, nós vamos avançar para não pararmos muito, mas os pré-reformadores também foram muito importantes para que chegasse aquele momento. O fato é que, depois disso, quando a Europa, então, teve acesso à palavra de Deus, aí já não podia mais, não dava mais para segurar a reforma protestante. Tá certo? Pois bem, basicamente, esse é um panorama. É muito rápido, bem, diria até bem, muito superficial até. Mas para que os irmãos entendam o que aconteceu naquela época. Agora, vejamos uma coisa. Então, eu falei sobre a origem, falei sobre Lutero, e agora a importância desse evento. Pois bem, vamos lá. A importância do evento. A Reforma Protestante foi o evento mais importante na história da igreja após o dia de Pentecostes. Então, qual foi o evento mais importante na história da igreja após o Pentecostes? A Reforma Protestante. Por quê? Qual era o objetivo da Reforma? Trazer um retorno às verdades bíblicas que foram abandonadas pela Igreja Romana. Tá certo? Então, o que os reformadores diziam? Não é a igreja que tem a última palavra. Não é uma pessoa, não é o Papa que tem a última palavra. A última palavra, a maior autoridade na igreja é a palavra de Deus. É, foi isso que os reformadores defendiam. Tá? E eles defendiam da seguinte maneira, conforme eu disse, a igreja dizia como as pessoas tinham que viver e qual era o significado de cada texto sagrado. Era a igreja que dizia, este texto significa isso, isso significa aquilo. Né? E os reformadores diziam o seguinte, não, a Bíblia tem que ter, todos têm que ter acesso a ela. Porque a Bíblia nós precisamos apenas da iluminação do Espírito Santo para compreendê-la. Apenas isso, nós não precisamos de que a igreja diga para os demais o que é certo, o que é errado, ou a forma de se interpretar cada texto. Tá? Então é dentro desse contexto que tudo aconteceu. Pois bem, alguém pode perguntar assim, mas de onde originou a chamada cinco solas? Todo mundo aqui já ouviu falar sobre as cinco solas, não é? Já, gente? Claro. É. Mas foi Lutero que falou das cinco solas? Não, não foi Lutero. Lutero apenas afixou à porta da Catedral de Wittenberg 95 teses, chamando seus alunos para uma discussão sobre os desvios da Igreja Romana. Tá bom? Então, após Lutero, as pessoas então concatenaram tudo aquilo que ele havia falado e dividiram em cinco solas. A primeira sola, sola escritura, isso é, somente a escritura. Né? Sola fide, somente a fé. Sola gratia, salvação somente pela graça. Né? Solus Christus, isto é, somente em Cristo. E soli Deo gloria, glória somente a Deus. Só Deus pode ser adorado, só Deus pode ser reverenciado. Entendido essa parte, queridos irmãos? Entendido? Sim? Pois bem, o que eu quero dizer-lhes é, existe um tipo de acusação, que é uma acusação que não é correta, em dizer que os reformados, preste atenção nisso, os reformados, eles são pessoas que focam nos reformadores. Não, não é correto dizer isso. Até porque todos os homens, inclusive os reformadores, sempre acertaram e também erraram. Os reformadores não foram diferentes. Eles acertaram em vários pontos, erraram em outros tantos. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado, muito obrigado. Então, os reformadores acertaram em muitos pontos e erraram em outros tantos. Tá certo? Por que, irmãos amados? Por que isso é tão evidente à igreja? Por que isso? Porque nós precisamos compreender que só há um que acertou e sempre acerta, e sempre a palavra dele nunca voltou atrás, a palavra que ele deu sempre foi uma palavra que é a verdade, não uma verdade relativa, mas a verdade absoluta, isso é, a verdade na sua essência, e essa pessoa é Cristo. Tá? Então você vai olhar e você vai ver falhas em vários reformadores. Eles eram muito bons em um aspecto, aí em outro falhava e tudo. Mas o que nós que somos reformados, o que significa? Nós não olhamos para eles. Nós olhamos para onde eles olharam. Está dando para entender, gente? Por que nós somos reformados? Porque nós olhamos para onde os reformadores olharam. Nós temos a palavra de Deus como maior autoridade na igreja. Nós cremos que qualquer pessoa pode ter acesso à palavra de Deus, qualquer pessoa. Deus dotou, vou falar isso, se possível, se eu conseguir, na segunda parte. Inclusive, a segunda parte eu reservei um aspecto muito importante que você precisa compreender, que é fundamental, fundamental para você alicerçar o seu conhecimento sobre a palavra de Deus e a maneira como Deus se utiliza da sua palavra para operar em nós. Não esqueça, e eu creio, isso eu não vou abrir, eu vou falar, tá, na próxima. Então, vamos lá. Como a Bíblia chegou até nós? Como a Bíblia chegou até nós? De que maneira a Bíblia chegou a nós? Foram necessários, aproximados, 1.500 anos de história. Aproximados 1.500 anos de história. E Deus foi se utilizando de vários homens aos quais ele inspirou para escrever a sua palavra. Então, num período de aproximadamente 1.500 anos, olha que coisa extraordinária. Deus foi usando vários homens, vários profetas, para escrever a sua palavra. E esses homens estavam distantes na história, no tempo histórico, eles estavam distantes geograficamente, culturalmente, a cultura de um não era a mesma cultura do outro. Então, mas a Bíblia, nos seus 66 livros, ela é totalmente coerente para mostrar que foi Deus que inspirou a palavra de Deus. Foi Deus que inspirou. 1.500 anos e a palavra de Deus chegou até nós. A Bíblia não chegou até nós com Deus dizendo assim, ei, gente, toma aqui a minha palavra. Não foi assim, não. Não foi assim. Existe um tipo de coisa que vocês já estudaram, chamado de revelação progressiva. Já estudaram isso, né? Já sabem o que é isso? A Bíblia traz a revelação progressiva. Isso é importante, preste atenção, porque no final a gente vai fechar com esse aspecto para nós hoje. Tá? O que é revelação progressiva? Se você abrir Gênesis 3,15, está lá que nascerá da semente da mulher aquele que pisará a cabeça da serpente. Ali está o proto-evangelho. Isso é mostrando que alguém, um homem, nasceria. Quem é este homem para pisar a cabeça da serpente? Quem? Jesus Cristo, que para sempre ele é o homem-deus, porque ele se fez homem. Tá? Então, ali está o proto-evangelho. Dali por diante, você vai ver Deus usando vários profetas, vários homens para escrever a sua palavra. Agora, perceba uma coisa que é importante. Quando nós falamos de revelação progressiva da Bíblia, nós não estamos falando que os profetas, um falava diferente do outro. Não. Deus foi usando vários homens para se revelar à humanidade. Você imagina uma coisa. Vou citar um exemplo aqui para ficar mais claro. Apagar a luz aqui, geral. Luzes apagadas. Ok? De repente, começa um pouquinho, um feixezinho de luz. Quando a gente fica no escuro, demora um pouquinho para os olhos acostumarem, não é? Aí o olho acostuma, daqui um pouco você começa, opa, tem alguma coisa aqui. Eu não sei o que é, mas está escuro. E aí daqui um pouco começa a vir um pouquinho de luz. Aí você vai identificando, isso aqui é um violão, olha. Mas não é que o violão entrou nesse ambiente depois, ele já estava. Ok? Então, Deus foi se revelando o seu plano de salvação, porque o plano de salvação é antes da criação do mundo. Isto é, Deus não foi criando coisas novas. Tudo já estava estabelecido por ele. O que ele foi fazendo? Ele foi dando mais luz. E aí, um pouquinho mais de luz, eu comecei a enxergar, tem um púlpito aqui, né? Há um pouquinho mais de luz, tem um copo d'água que me trouxeram. Ok. Então, a Bíblia é... Você vai ver em todo o Antigo Testamento uma revelação chamada revelação progressiva. Mas a revelação progressiva está falando de quem? Quem é o assunto? Quem é o assunto, gente? Bem alto. Jesus é o assunto de Deus. Gênesis 3,15. O que Deus queria? O que Deus queria é que através dos profetas, e ele vai mais luz, cada profeta, até que se cumpriu o que está escrito que diz, na plenitude do tempo, nasceu Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam na lei. Então, quando Jesus nasceu, cumpriu-se aquilo que o Antigo Testamento falava dele. João 5,39 diz o quê? Jesus falando para os religiosos de Israel. Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são as Escrituras que testificam de mim. Então as Escrituras falavam de quem? De Cristo. O maná que caiu no céu é um tipo de Cristo. O tabernáculo é um tipo de Cristo. O sumo sacerdote é uma figura de Cristo. Então você vai ver que, de forma progressiva, Deus foi se revelando. Então essa revelação progressiva, até que se cumprisse na plenitude do tempo, nasceu Jesus. Deu para entender? Sim ou não? Deu? Então tá bom. Agora, preste atenção nisso. Infinitude, guarde bem. Infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é infinito. Ok, gente? Infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Nós somos seres finitos. Deus é um ser infinito. A distância entre nós e Deus é uma distância absurda. Eu sempre cito esse exemplo. Quando eu vou conversar com a Antonella, eu preciso de descer para falar numa linguagem que eu consiga chamar a atenção dela e explicar a ela algumas coisas. Agora, a minha distância para a minha neta Antonella é isso. E a nossa distância para Deus, qual é? Absurda. Né, Antonella? É absurdo. Então, por quê? Preste atenção, que isso é importante para você nunca mais esquecer. Deus é um ser, bem alto, infinito. O homem é um ser finito. A finitude do homem jamais, em nenhum momento, vai conhecer um ser infinito na sua plenitude. Ok? É por isso que, de posse desse raciocínio, você precisa compreender que um dos atributos de Deus chama-se incompreensibilidade. Isto é, o Deus da Bíblia é incompreensível. Eu não consigo compreender tudo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é uma linguagem que Deus usou para descer até nós e se revelar a nós. De que maneira ele se revelou? De forma progressiva, usando os profetas do Antigo Testamento, até que nascesse Jesus. Nasceu o assunto de Deus. Aquilo que os profetas apontavam no Antigo Testamento, por isso nós dizemos que o Antigo Testamento é a sombra. O Novo Testamento é a realidade. Ok? Então, o Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a realidade. Por que a sombra? Porque apontavam para quem? Para Cristo. Cristo é o assunto de Deus para tratar com o pecador. Agora, perceba uma coisa que é importante. O que é teologia? De uma forma bem simples, uma frase muito simples. A teologia é o conhecimento de Deus conforme ele se revelou a nós. O que é teologia? O conhecimento, theos, né? Logia, logos, a palavra, isso é estudo, então é o estudo de quem é Deus. Tá? Agora, você consegue estudar, por exemplo, se você vai num laboratório, você pega lá, estudante de medicina e tudo mais, ele vai pegar no laboratório, um exemplo, vai dissecar um sapo, né? Então, ele vai olhar e vai ver tudo que tem lá dentro daquele sapo. Deus não pode ser compreendido na sua totalidade, porque ele é maior do que a minha mente finita pode compreendê-lo. Por quê? Porque ele é infinito. Só Deus se conhece na sua plenitude, porque só Ele é infinito. Nem os anjos o conhecem na sua plenitude. Por que motivo? Porque a nossa consciência é finita. E o Deus da Bíblia é um Deus infinito. E isso faz com que haja uma distância tremenda entre nós e Ele. E a distância que é acrescida a isso ainda, a distância de que nós somos seres onde o pecado, ele tirou de nós aquilo que os nossos pais, Adão e Eva, tinham no Éden. Então, o pecado corrompeu as nossas faculdades. O pecado corrompeu pensamento, sentimento e atitude. Por isso, então, para compreender a palavra de Deus, o que Deus fez? Ele não apenas nos deu a sua palavra, ele também nos deu o seu Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz, gente? Ele revela coisas novas? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mil vezes não. Deus está me dando uma revelação nova aqui. Não, o cânon está fechado, irmão. Está fechado isso aqui, ó. O cânon da igreja está fechado. Não tem mais revelações novas para serem transmitidas. Mas nós precisamos, aquele que inspirou os homens para escreverem essa palavra, nós precisamos rogar a Deus para que, pelo seu Espírito, a nossa mente seja iluminada e, ao lermos o texto sagrado, nós compreendamos o que está escrito. Deu para entender? Sim ou não? Todos os homens, caminhando aqui para encerrar, todos os homens foram dotados por Deus de uma capacidade de saber que existe um Deus. Calvino dizia, chamava isso de sensu divinitatis. Isto é, todo mundo sabe que existe um Deus. Deus, quando criou o homem, nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos criou, vou falar isso na próxima, tá? Vou sedimentar isso com o texto sagrado. Deus nos criou, todo ser humano tem a plena consciência que existe Deus. Eu citei um exemplo da vez passada. Se você lê, por exemplo, para uma criança sobre unicórnio, né? Você lê uma historinha sobre unicórnio. A criança não vai crescer com aquilo na cabeça, dizendo assim, ah, eu quero pesquisar, vou sair pelo mundo inteiro para pesquisar e eu vou contrapor. As pessoas acham que não existe unicórnio, eu vou mostrar que existe unicórnio. Ou o contrário. Por que os ateus, eles querem provar por tudo que Deus não existe? Porque dentro deles existe uma consciência que Deus existe. E ele luta. Porque se Deus fosse um unicórnio, ele não precisava provar que todo mundo sabe que não existe. Mas, exatamente porque todos sabem que ele existe, ele luta para tentar provar alguma coisa que a sua própria consciência diz. É o sensu divinitatis, isto é, a própria consciência diz, Deus existe. Vamos ficar em pé? Vamos partir daqui? Você percebe que Deus nos fez assim. Como é que a Bíblia começa? Primeiro versículo da Bíblia, gente. Por favor, hein? Hã? Primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você percebe que no primeiro versículo da Bíblia, Deus não se preocupa em dizer, ei, gente, homens, mulheres, muito prazer, eu sou Deus. Eu sou assim, eu sou assado. Não! Deus não se preocupa em dizer, em se apresentar, em tratar de alguns argumentos para dizer que ele existe. Não! A Bíblia simplesmente começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que a Bíblia começa assim? Sensu divinitatis. Deus parte do pressuposto que todo homem já nasce com uma pré disposição para saber, existe Deus. Amém? É por isso que você vai em qualquer aldeia, no meio do nada, você vai descobrir, eles cultuam um Deus. Por quê? Existe uma consciência em todos os seres humanos. Existe Deus. E aí eu continuo na próxima aqui, para a gente saber de que maneira a gente descobre quem é esse Deus. Oremos. Deus Santo, bom é o Senhor, grande é misericórdia, que a Tua palavra produza em nós o efeito necessário para que nos submetamos a ela e por ela sejamos corrigidos, confrontados. Através dela o Senhor possa nos exortar, através dela o Senhor nos console, através dela o Senhor nos fortaleça. Faz isso, Senhor, para a Tua glória. E que valorizemos a Tua palavra como o bem mais precioso que temos, a autoridade máxima. Em nome de Jesus oramos. Amém.